Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Momicast. Eu sou a Nath, nesta sexta-feira ensolarada e muito procrastinenta, tanto que este episódio está sendo gravado nesta mesma sexta-feira que ele vai ao ar, então imagine o nível de procrastinação dessa semana. Mas estamos aqui com muita felicidade, eu e quem? Eu e Vinícius Santiago. Vini, seja muito bem-vindo.
Olá, Nath. Como está você?
Por que que a gente está falando assim?
Ah, porque a gente está no pique da sexta. Sextou.
Estou, traz a bebida que pisca. Não, Vini,
Sextou.
não,
Estou no
Vini,
Rio.
é isso aí, eu ia dizer, eu estou em São Paulo, Vinícius, vocês estão no Rio, tá até com um ar carioca, eu juro que ele está com um copinho de pinga na mão enquanto a gente grava isso às 9 da manhã.
Exatamente. É, começou cedo.
Começa cedo, porque hoje é sexta-feira, não tem expediente no Rio, gente.
É, pé na areia, a caipirinha, água
Água
de
de
coco,
coco,
a
a
cervejinha.
cervejinha.
É isso.
Ai, eu amo esse podcast, minha gente. Antes de mais nada, fui lembrada aqui pela gerência que preciso lembrar vocês de entrarem no site mamimag.com.br. Lá vocês encontram um pouco de tudo, né? Os episódios deste podcast maravilhoso, vídeos, materiais para download, algumas matérias antigas. Um pouquinho de cada coisa, e lá vocês acham também o link para as nossas lojas. E quando eu digo lojas, minha gente, é loja, são duas. Numa está a nossa meia e nas outras a camiseta, a eco bag, etc. Depois, se vocês quiserem que eu explique por que isso, eu explico. Mas agora, o que importa é, lá tem link para duas lojas. Cliquem nas duas, porque as coisas estão em lugares diferentes. Na verdade, uma delas só tem a meia e o resto está na outra loja, camisetas, muito legais. Thiago, andou colocando umas estampas novas bem interessantes, então recomendo entrarem lá para olhar. É isso, minha gente. Hoje nós vamos falar de Madeira, pessoas cara de pau, o desmatamento da Amazônia. Não, gente, Ilha da Madeira, vinho da Madeira e professores de vinho da Madeira, que no caso o Vinícius Santiago é o único professor de vinho da Madeira que eu conheço. Vini, primeiro me explica aí, explica para mim, não, explica para o pessoal. O que é ser? Como assim tu é um professor de vinho da Madeira? O que aconteceu aí?
Na hora que você puxou, nós vamos falar de madeira, vem na minha cabeça: pau, pau, peroba, eu sou o pau que matou a cobra, pau. É, nesse
O
nível que eu tô
podcast
hoje.
hoje ele vai ser muito claro, gente. Brace
É, vai ser um esquizopost. Esquizocast.
yourself. Esquizoposte foi bom,
É,
né? De tão esquizo para poste.
esquizopost, ó, exato.
Vai lá.
Vamos lá. Existem algumas formações para educadores, né, de vinhos. No mundo, tem curso para educador de Rioja, tem curso para educador de Bordeaux, Borgonha. Eu gosto muito de fortificados, então eu fiz o curso de educador de Jerez, fiz o curso de educador de Porto, e estava faltando o curso de educador em vinho da Madeira, então eu
Importante
fui
lembrar que
para
não é
ainda.
assim, não é só, ah, eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer, né? Tem que mandar toda uma função, ser aceito pelo pessoal. Então, assim, pequeno perrengue para começar o perrengue, né?
Exato. É uma formação muito legal na Ilha da Madeira. Tem duas formações por ano, geralmente. Eu fui na primeira, que foi em inglês. Tem uma em português no final do ano, mas ia dar conflito de data, eu não ia poder ir. Então fui na primeira e deu tudo certo. Foi bem, foi legal. E a Ilha da Madeira é um lugar maravilhoso. Eu não conhecia, fazia muito tempo que eu queria conhecer.
Onde fica? Onde
Então,
fica? Conta pro pessoal.
a Ilha da Madeira fica no meio do Oceano Atlântico. E ela está mais perto da costa da África do que da Europa. Então a gente está a uns 600 e poucos, 685 quilômetros da costa da África, e a gente está a 973 quilômetros de Lisboa. Então está no meio do Atlântico. É um conjunto de ilhas, não é uma ilha só, mas tem uma ilha principal, que é a Ilha da Madeira. Tem um clima único, um jeito de fazer vinho únicos, e ela foi descoberta pelos portugueses no século XV, então ela também é recente e ela não era ocupada, não era habitada, o que é curioso também.
Massa. Tá, e na Ilha da Madeira se faz o vinho da Madeira. E vinho da Madeira, infelizmente, ele não é muito difundido no Brasil. A gente não é nem por falta de vontade de ensinar, mas é porque tem pouca oferta aqui, né? Bem, não é tão fácil de achar vinho da Madeira, e estilos diferentes de vinho da Madeira. Então, explica para o pessoal que ainda não conhece o que é o vinho da Madeira e por que ele deveria ser usado para fazer o filé, o molho madeira.
Bom, vamos lá. Ilha da Madeira. Primeiro que a ilha é pequena, então a produção de uvas é restrita. Dois, porque existem 8 vinícolas, 8 agentes econômicos para vinho na ilha. Então, assim, se produz pouco vinho madeira comparado a outros vinhos do mundo, se quiser aumentar, não tem como. Então, começa por aí. E o vinho da Madeira, ele é extremamente contraintuitivo, porque é uma ilha onde tem uma umidade super elevada, num clima quase tropical. Você está muito perto do Equador, então é muito quente, muito úmido. O terreno não favorece a viticultura, porque é ladeira. Você vai fazer um vinho fortificado que amadurece em contato com oxigênio. Muitos dos vinhos são cozidos, tem um processo de cozimento, se aquece o vinho literalmente no amadurecimento dele.
Basicamente, tudo que a gente aprende que não pode fazer no vinho da madeira se faz.
Exatamente, é literalmente isso. Tudo que não deveria fazer com vinho se faz no vinho da madeira e dá certo. O legal é isso. E os vinhos de madeira mais simples, muitos são usados para a culinária. Então, parte do vinho da madeira produzido é um vinho para uso culinário. Inclusive, tem vinho que sai da madeira temperado já para usar na cozinha. E o molho madeira deveria ser feito com o vinho da madeira. Se o molho madeira que você está comprando não tem vinho madeira, chama de outra coisa. Chama de molho.
Molinho marrom gostoso, chama assim.
Exato, molhinho da tia do Batman, molhinho da mãe do Badanha. Molhinho gostoso que eu inventei aqui da minha cabeça, mas molho madeira leva vinho madeira, mas e vinho madeira simples, né? Vinho madeira básico. Mas tem vinhos madeira que são fantásticos, de deliciosos, de maravilhosos e raríssimos. Tem vinhos madeira que envelhecem por séculos. Então, pessoal.
Quem nunca provou um vinho madeira, o que que tem que esperar assim na boca? O que que vai esperar?
Vai encontrar um vinho com aromas. Um bom madeira vai ter aromas de nozes, castanhas, amêndoas, curry, maple. Vai ter aromas de frutas secas. Vai ter uma acidez sempre bastante alta. E os madeiras vão de secos até doces, mas eles têm essa complexidade. Não tem aroma de fruta fresca. Eles geralmente vão ter bom corpo, boa textura na boca. Mas a acidez é um dos pontos que mais marca no vinho madeira e o que mais deixa eles gostosos de beber. Assim, é gostoso beber madeira e dá para beber madeira de várias maneiras. Dá para tomar só o vinho, dá para harmonizar com vários pratos, dá para usar em drinks e coquetéis deliciosos. Então, tem muitas opções.
Tem muitas opções gostosas. Tá. Bom, em que época do ano tu foi para Madeira, mais ou menos?
Eu fui para Madeira no meio do ano, então eu fui para Madeira em.
Verão de lá. Quer dizer.
O início, o finalzinho do outono, comecinho do verão. Desculpa, o finalzinho da primavera, comecinho do verão. Tava trabalhando com hemisférios diferentes,
Hemisférios.
né?
Ótimo. E essa época do ano tá um clima. Como é que é o clima lá para visitar? Quem é? Eu sei que tem o pessoal sempre fala do aeroporto da Ilha da Madeira, né? Que é conhecido por ser complexo. Vou para
Então,
lá.
aeroporto da Madeira, o aeroporto do Funchal, o Funchal é a capital da Madeira, e ele tinha uma pista extremamente estreita. Então, tem histórias de pilotos, pessoal da aviação, que dizia que a pessoa só era certificada piloto de verdade quando ela conseguia pousar um avião com todo mundo vivo na Madeira. Hoje a pista está estendida, então é mais tranquilo pousar na Madeira. Eu vi vídeos antigos de pouso na Madeira e realmente é meio desesperador para quem tem medo de avião, pousar na Madeira é algo absurdo. Mas uma coisa curiosa também é que o nome do aeroporto e um dos ídolos da cidade é o Cristiano Ronaldo.
Ah, ele nasceu lá?
Ele é madeirense.
Madeirense, não, é madeireiro. É madeireiro.
Não, ele é madeirense. A família do Cristiano Ronaldo é da Madeira. Eles são conhecidos da comunidade. Então, sabe, tem esse rolê do Cristiano Ronaldo, herói nacional, que é da Madeira.
Que doido, não fazia ideia, né? Porque minha vontade de me interessar por futebol é algo, assim, mas tudo bem, vamos lá.
Não,
Então,
mas imagina você chegar no aeroporto no Brasil e chamar aeroporto, sei lá,
Neymar.
Neymar Júnior. É isso, sabe? Eu cheguei no aeroporto, olhei aeroporto Cristiano Ronaldo. Que divertido isso, sabe?
Ótimo. Bom, então temos um clima bacana, um aeroporto que já está um pouquinho melhor, então assim não tem mais tanto pânico para pessoas apavoradas com avião, tipo o Thiago. Ainda bem que o Thiago não está ouvindo mais os episódios completos, ele não vai ouvir que eu estou falando dele.
É, o clima é ameno a maior parte do ano, até porque a gente está no meio do mar, é uma ilha relativamente pequena. Então é um clima ameno, geralmente úmido. Tem sempre uma chuvinha na Madeira, mas chove e para. Você pode pegar dias mais nublados ou dias mais abertos, dependendo do período que você vai. O inverno um pouquinho mais frio, o verão um pouco mais quente, mas nada absurdo. Então, para quem gosta de temperatura amena, a Madeira funciona bastante bem.
Que bacana. E como é que está o turismo lá? Ele é bem desenvolvido? É um lugar muito turístico? Tem muita gente lá?
É um lugar extremamente turístico. O pessoal sofreu, inclusive, com a pandemia, com a ausência do turismo, porque o turismo é uma parte importante não só para a comunidade madeirense, mas para o vinho madeira, porque muito do vinho madeira é vendido na ilha, diretamente lá. Mas está bem estruturada, pensando principalmente no Funchal, né, que é a capital da Madeira. O Funchal está muito bem estruturado para o turismo. Então, o ponto é: você chega no aeroporto. Para você ir até o centro da cidade, tem um ônibus que te pega no aeroporto e ele tem várias paradas onde tem os principais hotéis. Então, eu, por exemplo, fui fazer o curso, o IVEBAN, que é o Instituto do Vinho, do Artesanato e do Bordado da Madeira. E sim, o artesanato, o bordado e o vinho estão no mesmo instituto, que regula todo mundo, registra todo mundo, certifica todo mundo. Eu parei a 2 quadras do hotel, assim, bem tranquilo de chegar. Preparem as pernas, porque a ilha, principalmente a Ilha da Madeira, ela é ladeira, então, e você vai de muito baixo até muito alto na Ilha da Madeira.
Aqui eu peço uma pausa para quem está nos ouvindo, joga no Google aí para dar uma olhada, porque é muito. Eu não estive lá, mas só por foto eu já fiquei sem fôlego, assim. Então, assim, dê uma olhada para ter uma noção do que o Vini está falando, porque é um troço muito íngreme mesmo.
Sim, e você tem os bondinhos, né, para andar na ilha também. Tem uma série de praias na ilha, então, para quem é de praia, dá para fazer passeio de praia. Tem um passeio de barco para ver animais marinhos. Então, tem um turismo muito desenvolvido. Eu curti menos do que eu gostaria de turismo na Ilha da Madeira por causa da formação, mas aqui eu tenho que fazer uma citação muito boa. Tem um amigo que eu conheci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Thiago, o Portuga, que é casado com a Marcela, e os dois, que ela é artista plástica, ele é cozinheiro, e ele é madeirense e ela é brasileira. E aí os dois se casaram no Brasil e foram para Madeira, e estão morando na Madeira há alguns anos já. Então eles literalmente: Vini, você tem um tempinho para a gente sair, dar um rolê? Sim. Eu tinha uma manhã de sexta-feira e a gente saiu para fazer rolês na Madeira, para fazer alguns passeios na ilha, alguns passeios voltados para o vinho, né? Visita vinícolas, visita vinhedos. Eu fiz com o IVEBAN, mas com eles eu passei, fiz um pouco de turismo madeirense geral. E além do vinho, a Madeira também produz bananas e também produz rum agrícola, que seria o equivalente à nossa cachaça. Então a gente tem rum madeirense, que é muito bom também.
Seja uma ilha boa para pirata também, né?
Muito boa para pirata. Inclusive, tem um lugar que a gente foi visitar, que eu fui visitar com o Portugal e com a Marcela. O nome do lugar, se eu não me engano, deixa eu pegar o nome do lugar certinho, é Curral das Freiras.
Ai, que nome lindo!
É, não,
Amo.
mas tem um motivo para o nome do lugar ser esse. Em algum momento, piratas invadiam a ilha. E tinha freiras que moravam na ilha e elas precisavam se proteger dos piratas. Então elas fugiam para um lugar que ficava bem no meio da ilha, então cercado por montanhas, montanhas muito altas, é um vilarejo pequenininho, que era onde elas se escondiam até os piratas irem embora. Então tem essas histórias de pirataria na Ilha da Madeira, assim, sabe?
Que legal, deve ser incrível isso. E aí, bom, tu mencionou que tem só 8 vinícolas, né, hoje atuando, produzindo. Como funciona? Tem enoturismo para quem vai lá sem o apoio desse órgão, né, que controla, consegue marcar uma visita, visitar a vinícola, fazer esse turismo?
Consegue fazer uma coisa fantástica na Madeira. Você consegue tomar um vinho do seu ano de nascimento. Se você tem mais de 100 anos, você consegue tomar um vinho do ano do seu nascimento. Assim, tem uma dificuldade bastante grande para vinhos que estão ali no período da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, mas você provavelmente vai encontrar um vinho do seu ano de nascimento em bom estado. E você consegue visitar as principais vinícolas. Algumas têm um turismo mais simples, algumas têm um turismo mais estruturado, mas todas têm enoturismo e é fácil visitar. Então, com um agendamento simples, você consegue conhecer as vinícolas na Madeira. Então, por exemplo, você quer uma experiência mais tradicional, mais rústica, mais antiga, bem no centro da cidade, você não quer se deslocar na ilha, vai para Borges. A Borges tem... Todas elas têm o mesmo estilo, as pipas, só que a Borges tem uma coisa mais rústica, tem os canteiros, e é muito bonita a visita na Borges. A gente tem, além da Borges... É que eu tô colando aqui também, né? Mas nós temos a Blandes. A Blandes é uma das que tem mais estrutura na ilha. A Blandes tem uma visita enoturística muito bem estruturada, contando a história com o museu, porque, de novo, os lodges, né, as vinícolas são muito antigas, então os prédios são antigos, tem muita história ali. A Blandes tem uma estrutura de enoturismo muito, muito boa, muito moderna, por assim dizer. Aí você tem, além da Blandes, Barbeito. Barbeito tem uma visita bonita, a vinícola é moderna para os padrões da Madeira. Você tem uma seleção de vinhos muito legal para degustar. Tem umas coisas raras na coleção da Barbeito que são muito interessantes, dá para fazer degustações muito boas. Então, pensando do Oliveiras, Pereira do Oliveira. Do Oliveiras é quem tem uma das coleções mais antigas de vinho da Madeira e também está bem no centro do Funchal. Então, você consegue, na Pereira do Oliveira, tomar vinho com mais de 100 anos de idade.
E é importante lembrar que, para quem não está familiarizado, o vinho da Madeira, como a gente já disse, é um vinho fortificado, ou seja, tem um álcool mais elevado, o que já garante um pouco mais de tempo de vida para ele. O álcool é um ótimo conservante e é um vinho que passou por um processo de aquecimento, ou seja, uma das piores coisas que se pode fazer com vinho já foi feita, então ele não corre o risco de... Ai, nossa, ele ficou um pouquinho ali naquele armário, ficou um tempinho ali, vai durar pouco. Não, ele tem uma durabilidade já bem maior. Então, a probabilidade... Existem alguns vinhos, quando a gente encontra no ano do nosso nascimento, se você não for jovem demais, óbvio, né? Que daí é fácil. Que a gente desconfia. Pô, esse vinho aqui, ele tá até meio barato para essa idade. Madeira, a gente não tem que ter tanto medo, porque madeira, o difícil é encontrar o madeira do nosso ano. Mas quando acha, ele com certeza... Tá bom, ele tem uma durabilidade muito grande, né? Ele tem esse potencial muito grande de durabilidade ainda.
Sim, você diz que alguns madeiras são eternos, são literalmente vinhos que duram para sempre, porque abriu uma garrafa de vinho, ele começa a oxidar. A diferença do madeira é que ele já oxidou tudo que ele tinha para oxidar.
Já oxidou, já aqueceu, já foi, já tudo que podia estragar já foi feito, então dali para frente é literalmente, daqui para frente é lucro, né, gente?
Exato, mas o ponto é que tudo isso é feito sem estragar o vinho.
Claro.
Porque ele tem uma acidez super alta, mantendo os aromas e sabores, isso é muito, muito, muito legal para a madeira. Uma outra coisa muito legal da madeira é o drink da madeira, que não é feito com vinho de madeira, que é a poncha. A poncha é feita com o suco de laranja, suco de citros, né? Então, laranja, limão, mel e... aguardente, né? O rum agrícola da Madeira.
Isso é uma caipirinha.
É tipo uma caipirinha, só que você não esmaga o limão, é diferente o jeito de fazer.
Então você coloca o suco de limão. Jeito errado, né? É isso, basicamente.
A poncha é a poncha. E a poncha é mais legal que a caipirinha, porque ela é feita da seguinte maneira: você bota o suco de fruta cítrica, o mel, o rum, o aguardente, e você vai pegar uma ferramenta que você vai passar entre as mãos assim, passando, tipo, ele é um pauzinho de madeira com uma ponta adaptada, que você gira nas mãos para agitar o drink.
Tipo um pirocóptero, só que com a alça para baixo.
O nome da ferramenta é caralinho.
Como?
Caralinho.
Caralinho, caralinho.
Caralinho ou pau de poncha.
Que legal.
Então, eu trouxe um caralinho para o Brasil da Madeira, um pau de poncha, para poder fazer poncha em casa também.
E ele fica na tua casa?
Fica em casa.
Ah, então tu mora na casa do caralinho.
Eu moro na casa do caralinho.
Ai, minha gente, isso que dá gravar um podcast numa sexta-feira. Isso que dá, fica bem melhor. Bom, tá, falamos de caralinho, de cópia da caipirinha. Os portugueses vão ouvir e vão me odiar. Gente, eu amo vocês, tá? Portugueses, não briguem comigo. Mas a caipirinha é nossa, tá. O que eu estava falando? Tá, estamos lá na Madeira, podemos fazer visitas turísticas, temos que ir com um físico bem preparado, temos ladeiras. Eu vou num restaurante. Bom, eu imagino, já falou, né? A maior parte do vinho da Madeira é consumido e vendido na Ilha da Madeira, deve ser super tranquilo de encontrar lá. O que, que é tradicional na Ilha da Madeira de se comer com vinho da Madeira, seja seco ou doce? Tem alguma coisa muito tradicional, harmonizações clássicas por lá?
Tem algumas coisas bastante tradicionais. Então, bom, primeiro ponto, bolo do caco. O bolo do caco é um pão que é maravilhoso. Assim, real, essa é uma das coisas que eu sinto falta da Madeira. É um pão super gostoso, macio, delicioso. E ele se come com tudo. Então, é um dos pratos típicos da Madeira. Que mais? Tem a espetada da Madeira, que é o churrasco madeirense. Ele é muito gostoso, tem lugares bons para comer espetada. Eu fui num restaurante chamado O Polar.
Mas só um parênteses, é com que carne isso aí?
Carne de gado mesmo.
E o gado, ele sobe e desce essas ladeiras todas lá?
Não. Não.
Ah, tá, não. Porque senão a carne ia ser um pouquinho dura, porque esse gado ia ter um bumbum sarado, né?
Não, a carne é macia e o legal é que... eu não sei se vou conseguir te mostrar a foto.
É um espeto. Um
espeto de pedacinhos de carne de gado e eles pegam uma manteiga com alho e finalizam no espeto ali a carne. É super saboroso. Então, um bolo do caco junto com uma espetada é um prato bem típico, bem tradicional. Eles também têm um tipo de polenta mole, uma polenta fritinha, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que é muito gostosa, então é também típico. Além disso, tem bastante peixe e frutos do mar, por óbvio, né? A gente está numa ilha, então tem bastante prato à base de peixe e frutos do mar. Tudo muito fresco, tudo muito saboroso. Essas são algumas das coisas típicas da Madeira. Aí tem uma fábrica de chocolates, que tem chocolates muito bons na Madeira. Então, e chocolates recheados com vinho da Madeira, chocolates recheados com poncha, chocolate recheado com licor feito na Madeira. Tem muita fruta tropical na Madeira, porque a gente está num clima subtropical. Então, tem bastante maracujá, tem bastante coisa com banana. E tem o bolo do mel da Madeira, que é a sobremesa típica, que não é bolo de mel, é bolo de mel de cana. Então, é um bolo de melado. E ele é um bolo denso. Sabe? Aquele thick, sabe aquela coisa...
Quase o abatumado, é um abatumado proposital.
Exato. Então, e ele vem com nozes, castanhas, passas, especiarias. Então pensa naquele bolo de especiarias melado. Ele dura muito tempo depois de aberto, porque aquilo é super úmido, rico, pesado, e é perfumadíssimo, delicioso. Comi um monte de bolo de mel na Madeira, porque é delicioso, assim. E isso é um dos pontos altos da ilha.
Ô, Vini, e sobre os vinhos em si, a gente encontra de seco a doce, mas aqui no Brasil é mais difícil encontrar, além de ser mais difícil em si encontrar vinho Madeira, o que a gente encontra geralmente é doce, né? Fala um pouquinho, então, para a gente dos outros que a gente não encontra aqui, desses vinhos secos, né? Primeiro, com que uvas são feitos os vinhos da Madeira?
Então, as uvas principais da Madeira são 6. Tem mais, mas são 6 por vinho Madeira. Nós temos a tinta negra, que antigamente era chamada de tinta negra mole. A tinta negra é a uva palpa toda obra, faz de tudo. Ela vai fazer os estilos seco, meio doce, doce. Ela é a mais plantada, é a mais produtiva, é a que paga as contas. Existem vinhos da Madeira excepcionais a partir da tinta negra, existem vinhos muito básicos feitos a partir da tinta negra. Então, o vinho do molho Madeira e alguns vinhos super maduros e complexos são feitos com a mesma uva. Depois nós temos as uvas que vão fazer estilos específicos. Cercial, que vai fazer o estilo seco. Verdelho, meio seco. Boal, meio doce. E Malvasia, que são duas uvas, vão fazer o vinho doce da Madeira. E nós temos uma uva que é a mais rara dessas populares, que é a Terrantez. A Terrantez é pouquíssimo produtiva. É difícil, difícil produzir. Ela adoece fácil, ela é suscetível a pragas e a doenças. Tem 5 hectares plantados na Madeira, mas ela dá uma acidez absurda de alta e ela vai fazer os vinhos meio secos e meio doces. Tem um ditado para uva terrantês que é: as uvas terrantês não as comas nem as dês, para vinho Deus as fez.
Olha que lindo! Temos um poeta.
Não, não é minha frase.
Essa terrantês é a mesma terrantês dos Açores, da Ilha do Pico, por exemplo?
Não é para ser a mesma terrantês dos Açores. Esse é um ponto importante.
Outra ilha complicada, pertence ao território português, que faz vinhos que a gente ama e nunca encontra no Brasil, que deve ser lindo, mas quase ninguém visita, tem a uva com o mesmo nome e não é a mesma, é só para complicar a vida de quem quer ir.
Portugal, assim, eu vou até fazer uma consulta aqui rápida. Por quê? Aqui.
Enquanto isso, eu vou cantar para vocês.
A terrantês é a terrantês da Madeira e ela é frequentemente confundida com a terrantês do Pico.
Olha aí.
Mas não é a mesma terrantês do Pico.
E a gente fala que Itália que dificulta a vida do estudante, mas Portugal está aí fazendo o mesmo, dificultando a nossa vida. Porque terrantês já é uma coisa super difícil de se achar. Essas duas ilhas são completamente, tipo, ilhas diferentes, raras, com vinhos raros, e elas têm uva com o mesmo nome, não é a mesma uva. É para ferrar. Por isso, né?
Mas uma das curiosidades, uma das uvas autorizadas e interessantes para vinho da Madeira, mas que praticamente não existe mais, é a Bastardo.
Olha aí, Bastardo, que a gente encontra onde? No Douro.
E que a gente também encontra na França.
No
Jura. Então, assim, tem umas coisas curiosas, uma das coisas mais curiosas. Na Madeira, a gente tem duas ilhas, a Madeira e Porto Santo. São as duas principais, né? No Porto Santo, vão produzir uva para fazer vinho de mesa, vinho tranquilo, não fortificado. E uma das uvas que mais está crescendo no Porto Santo é a uva Caracol. A Caracol tem uma história fantástica, porque a Caracol, ela não é autóctone da Madeira. Ela foi levada, a história diz que ela foi levada por alguém da África do Sul para Madeira. Ninguém sabe como ela foi levada, quando foi levada, mas o ponto é, ela se chama Caracol porque o cara que plantou a uva primeiro, o apelido dele era Caracol. Não tem nada a ver com caracóis atacando a uva, então ninguém sabe que uva é a Caracol, da onde ela vem. É uma casta obscura, sabe? Ninguém sabe que variedade ela é, mas ela está plantada no Porto Santo e dá vinhos bastante gostosos. Mas, tipo assim, tem 9 hectares, 10 hectares de caracol no Porto Santo. Mas eu tomei vinhos muito frescos, muito bons de caracol do Porto Santo na Madeira.
É óbvio, se é uma uva obscura, diferentona, é claro que o Vini ia procurar essa uva para tomar. Né? Não estou brincando, Vini. Então é só um pouco exotérico, não muito.
Até que nem tão esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus, é mais.
Hoje o Vini está inspirado. Por quê? Porque ele sextou no Rio de Janeiro, minha gente. Vocês também estariam inspirados se tivessem sextado no Rio de Janeiro. Tá. Então, temos vinho da Madeira, nos estilos seco, meio seco. O vinho da... doce, né? A gente já falou. O vinho da Madeira, ele é sempre safrado, Vini?
Ele não é sempre safrado, então é muito comum fazer blend de safras. Uhum. Você tem vinhos com indicação de idade, então tem vinho com 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Esses vinhos com indicação de idade, eles é uma média de idade, tem a ver com o estilo do vinho. Assim como o vinho do Porto, né? Tem Porto tal de 10, 20, 30, 40 anos. Então você tem esse blend de várias safras. E tem os safrados, que são os colheita e os garrafeira, que são os vinhos de uma única safra, que tem uma expressão melhor, mais concentração. Então, tem os dois estilos. E tem duas formas de amadurecer o vinho madeira, né? Os mais simples, os mais jovens, os mais básicos. São feitos de em estufagem. Então, você vai colocar dentro de um tanque, uma estufa, que vai aquecer o vinho, vai ter uma serpentina com água quente ali por volta de 50 graus por, no mínimo, 3 meses para aquecer o vinho. Vai dar uma cozinhada no vinho. Mas isso vai acelerar o processo de oxidação e liberar alguns aromas. Os melhores ou os vinhos mais valorizados vão amadurecer no sistema de canteiro. Então, você vai deixar na parte quente da vinícola, em pipas de madeira, por no mínimo 2 anos, frequentemente muito mais tempo do que isso. Tem vinho da Madeira que fica décadas em canteiro antes de ser engarrafado.
E aí ele aquece naturalmente, não tem nenhum estímulo como uma serpentina e água quente para esquentar. Legal?
Exato.
E aí, qual é a diferença de valor? Ela é muito agressiva para esses dois estilos? Porque quando a gente fala em provar um vinho do nosso ano, a gente sabe que existem alguns vinhos que, se a gente quiser provar do ano do nosso nascimento, a gente tem que ter uma conta bancária bem saudável, né, para se dizer o mínimo. E a gente, frequentemente, a gente, dependendo do ano, a gente consegue encontrar isso em vinhos fortificados, como o vinho do Porto, com um valor mais acessível. É, no caso da madeira, a gente está falando de que é muita. Eu sei que é difícil porque a gente não encontra muita coisa no Brasil, então tudo que tu vai falar provavelmente baseado em euro, né, no preço local, mas assim, um comparativo com o vinho do Porto, com outros fortificados no geral, são vinhos da mesma faixa de preço, são vinhos um pouco mais em conta do que outros fortificados com ano, com safra?
Então, assim, pensando aqui no mercado brasileiro mesmo, para a gente ter uma ideia, tá? A vinícola que mais exporta para o Brasil da madeira se chama Justinos. E a gente tem a Justinos aqui no Brasil com vinhos da madeira encontrados no supermercado. Vinhos de madeira de boa qualidade, mas vinhos bastante jovens. E a gente tem vinhos... e aí o ponto, os vinhos de tinta negra mole, principalmente os madeira doces, simples, básicos, a gente encontra por preço super acessível no Brasil. Você encontra por menos de R$100 a garrafa no supermercado. É um vinho que você abre, você pode tomar em 3 meses e o vinho vai estar, depois de aberto, vai estar bom ainda. Então, funciona super bem. E aí você vai encontrar alguns vinhos da madeira. Então, a gente tem alguma coisa da Henriques em Henriques aqui no Brasil, por exemplo. Vai encontrar vinhos da Barbeito. E mesmo vinhos da própria Justinos, que vão ser de uma única safra. E aí os preços vão escalando. Se a gente pensar, por exemplo, em preços da madeira, na Ilha da Madeira mesmo, você vai ter vinho da madeira por mais de, assim, por milhares de euros a garrafa, porque são vinhos de safras muitíssimo antigas e raríssimos. Mas você vai encontrar vinhos, assim, você vai encontrar vinho da madeira de 5 euros, vai ter vinho da madeira de 50 euros, vai ter vinho da madeira de 500 euros, pensando lá. Mas uma dica boa. Na Ilha da Madeira, se você quiser comprar vinhos, ou você compra nas vinícolas, mas tem poucas lojas de vinho na madeira. Então, uma dica legal é você comprar vinhos da madeira no supermercado, na madeira. Nos supermercados, tem uma boa seleção de vinhos da madeira. Então, no Pingo Doce, por exemplo, que é uma rede bem popular lá em Portugal, de maneira geral, você vai encontrar vinhos na madeira por um bom preço. No continente, né? Então, em Portugal continental, você vai encontrar menos opções de vinho madeira. E aí, se você quiser um madeira mais específico, o melhor é procurar em lojas especializadas. Mas na madeira mesmo, no supermercado ou nas próprias vinícolas, você vai encontrar uma boa seleção de vinhos.
Show de bola. Vini, em relação ao preço da ilha, turista que vai para a Ilha da Madeira, para Funchal, é pro Funchal ou para Funchal? É o Funchal?
Pro Funchal.
Tá, então vamos para pro Funchal, assim como vamos pro Porto e não para Porto. Se você for, exato, para Porto, você vai para Porto Alegre. No caso, não Porto Alegre do Alentejo, Porto Alegre do Rio Grande do Sul mesmo. Nossa, como a gente vai longe. Como é para o turista? Não, gente, desculpa, sexta-feira, vocês me entendem, né? Para o turista que vai visitar, os preços lá, como é que são? Preços padrão continente, Portugal, é tranquilo?
É super acessível, é super tranquilo. Tudo, de maneira geral, na madeira é muito acessível. Tem coisas que são mais caras por ser uma ilha, então tem coisa que precisa ser levada para lá. Então, tem esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, para comer local é econômico. Exemplo, pensando em pontos turísticos na Ilha da Madeira, tá? Você vai para o Mercado dos Lavradores, que é o mercado público, que é muito bonito. Tem várias frutas tropicais, tem flores, tem várias banquinhas. No Mercado dos Lavradores, os preços são altos, bem altos. Porque é turístico e é feito para turista. Mas se você sai do Mercado dos Lavradores, por exemplo, restaurantes ali na volta, tem preços muito acessíveis. Você vai visitar os pontos turísticos da ilha, boa parte dos pontos turísticos na Madeira são de beleza natural. Então, você não vai pagar nada para visitar os pontos turísticos, né? Então, por exemplo, tem o Pico do Areeiro. O Pico do Areeiro é um pico, é o segundo pico mais alto da ilha e está a 1.800 metros de altitude. Então, assim, já é um ponto turístico e para visitar não custa nada. Você sobe de carro e visita. Tem outros pontos turísticos também, como o Cabo Girão, que tem uma vista para o mar lindíssima. Você já está a 589 metros de altitude. Então, para visitar alguns dos pontos turísticos, o próprio Curral das Freiras, que eu falei antes, são lugares que você vai visitar, vai ter essa experiência turística e não custa nada. Então, mas é interessante você considerar ou alugar um carro ou contratar um motorista para te levar para os passeios na Madeira, mas não é nada absurdo. E essa é uma das coisas que me interessou na Madeira. Não é nada absurdo conhecer a Madeira nesse sentido.
Vini, você ficou lá para estudar, né? Disse que acabou não tendo nem muito tempo livre para fazer o que queria. E aí a minha pergunta é, como turista, o que tu recomendaria? Seria interessante ficar, porque a gente sabe que Ilha da Madeira não é um lugar que as pessoas vão voltar toda hora, não é tão fácil o acesso, então é aquele lugar que a gente, quando vai, é bom ver tudo para não precisar voltar, volta depois se quiser, mas não deixar faltar nada. O que tu sugere para quem está indo?
Eu sugiro que a pessoa vá pelo menos uma semana, até porque você tem que ir até a ilha, ficar lá, aproveitar a ilha, fazer os passeios. E tem passeio para todo mundo. Você gosta de esporte? Tem esporte. Você é trilheiro? Tem trilha. Gosta de escalada? Tem escalada. Você quer ficar de boa com os pés para cima, com uma taça de vinho na mão? Você consegue fazer isso na Madeira. Então, tem essas opções diversas na ilha para diversos tipos de público. Tem o enoturismo, que é genial. E de novo, em uma semana você consegue conhecer as 8 vinícolas. E consegue conhecer as 8 vinícolas fazendo degustação, provando diversos vinhos. E além do vinho da Madeira, tem vinhos tranquilos da Madeira que são muito bons. A produção é pequena, mas tem produtos muito, muito legais. Alguns produtores de Portugal continental, como o Antônio Massanita, por exemplo, está buscando fazer vinhos muito interessantes na Madeira também. Então, eu recomendaria ficar pelo menos uma semana na Madeira e aproveitar para provar as coisas locais. A gente falou do bolo do caco, por exemplo, mas eu provei um fruto do mar que são as lapas.
Esse não
é, e é difícil explicar. Então, as lapas, deixa eu ver se eu consigo te mostrar uma imagem. Isso daqui é um negocinho super estranho.
Parece uma conchinha.
Fruto do mar. É uma conchinha.
Parece um marisco dentro de uma concha de osso, de vieira, assim, meio esquisito. Ou seja,
é um marisquinho.
Marisco, geralmente, quanto mais feio, mais
gostoso. É super gostoso, super saboroso. Eu recomendo provar o rum da Madeira. Então, vale a pena provar o rum, que é muito gostoso. Tem rum não envelhecido, tem rum envelhecido, então dá para conhecer diversos sabores, né? Diversos perfis. Tem o bordado. A gente falou pouquíssimo do bordado, mas o bordado é interessante porque ele surgiu num momento de crise na Madeira e teve uma pessoa que ensinou as mulheres madeirenses a fazerem bordado para incrementar a renda na família. O bordado madeirense é belíssimo. Lindo, 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 lindo. Então, e você tem bordado certificado e bordado não certificado.
Então já se sabe qual é o souvenir que tem que trazer para a sogra, para a mãe. É bordado, né? Não adianta, um bordado especial.
Mas foi isso. Foi isso, assim, eu trouxe para minha mãe e para minha sogra bordados da Madeira, maravilhosos. Os tradicionais, eles têm um selo do Instituto do Bordado da Madeira, tem uma loja super famosa chamada Bordal, né? Então, Bordal. Dá para ver no site os bordados, então tem vários desenhos com temas florais, tem todo tipo de bordado. Assim, o que você imaginar, eu não imaginava que tinha tanta opção de bordado. Então, tem muita opção de bordado para conhecer, para visitar, para trazer de lembrança. Também, coisas que dá para trazer de lembrança da Madeira. Tem os chocolates que eu falei que são típicos da ilha, tem o pau de poncha, que dá para trazer como lembrança para fazer poncha em casa, que é legal. Dá para trazer rum, dá para trazer vinho. Eu trouxe alguns vinhos mais raros lá da Madeira que não se encontra fácil aqui no Brasil para fazer algumas degustações,
experiências. Antes que o Vini esqueça, já vou deixando aqui, ó, por favor, quem não segue Vinícius Santiago é Vini Mirago no Instagram. Fiquem de olho, porque eu estou esperando o dia que esses vinhos especiais, porque quando o Vini fala vinhos especiais, que ele trouxe, não são vinhos especiais, ele trouxe vinhos especiais, assim, um negócio maravilhoso. E ele vai abrir, obviamente, isso em algum evento que ele um dia, quando tiver um tempo livre, vai fazer. Fiquem de olho no Instagram do Vini, porque quando esse evento aconteceu, eu imagino que será em São Paulo. Vinícius, se tu fizer esse evento em Porto Alegre, eu vou atrás de ti e te caço, porque foram anos fazendo isso em Porto Alegre, agora tu vai fazer. O público de São Paulo estava te esperando todos esses anos. Agora vai fazer esse evento em São Paulo, abrir esses vinhos da Madeira em São Paulo para a gente provar. Continua, por favor, eu só queria fazer o teu jabá aí.
Não, assim, por exemplo, olha essa imagem aqui.
O legal é que a gente, assim, gente, vocês estão ouvindo a gente, mas a gente está num bate-papo de amigo aqui, o Vini está me mostrando as fotos dele. Tá, vocês falam dele, é um mar maravilhoso, você entrou na água.
Eu não entrei na água, não tive tempo de entrar na água. Eu tô doido para voltar para Madeira na primeira oportunidade.
O cara foi para uma ilha e não molhou o pé, gente.
Não deu tempo, porque eu tava estudando.
Quando vocês acharem, eu sou muito wine geek, vocês lembrem do Vini e digam, não, eu só sou wine curioso mesmo.
Mas, por exemplo, para ter uma ideia de preços na Madeira, um Terrantes 20 anos está saindo na faixa de 95 euros a garrafa. Um Buau, 30 anos. Um Malvasia, 30 anos. Estão saindo na faixa de 120 euros a garrafa.
30 anos, idade que eu
estou
fazendo.
É isso, assim. Então, vinhos que têm a sua idade, vinhos jovens como você. E aqui no Brasil, por exemplo, você vai encontrar alguns vinhos da Madeira por preços interessantes. Então, tem, por exemplo, vinhos mais simples da Madeira, você vai encontrar, por exemplo, vinho de 5 anos, tá? Você vai encontrar na faixa de R$400 a garrafa. Vinhos mais raros, por exemplo, um Cercial 1968 no Brasil, você vai encontrar por quase R$4.000 a garrafa. Então, os preços variam muito, 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 muito.
Mas aqui eu acho que fica aquela
Então, vai muito da tua disponibilidade financeira.
Exato, eu acho que para quem nunca provou Madeira, vale a pena comprar os Justinos que tem no supermercado por ali. A última vez que eu comprei, eu acho que eu paguei R$60 uma garrafinha. E o Justino é legal, que tem meia garrafa também, mais Baratex ainda, porque não é o vinho mais complexo que você vai provar da Madeira, não, mas vai dar a noção do tipo de aroma que se encontra, da diferença dele para um Porto, tanto na coloração quanto na acidez dos aromas, é diferente. Então, vale a pena provar. E no futuro, se quiser, se gostar, investir num mais caro. Mas o bom da Madeira é que aqui a gente consegue encontrar esse baratinho, assim, super básico, para pelo menos ter uma noção do que é o vinho, né? E eu acho muito gostoso. O Vini também é outro fã de vinhos de vinho doce. Qualquer um tá bom.
O centro da Madeira é muito bonito para andar a pé, tem um monte de jardins, um monte de construções históricas, tem um forte, porque é uma ilha, então precisava defender essa ilha. Então tem a parte histórica da Madeira que vale visitar, tem a orla. O madeirense, ele é muito gentil, ele é muito simpático, ele é muito acessível. O sotaque é um pouquinho diferente do que o do continente, então isso também é divertido. Então você é uma experiência muito turística, muito legal. Então, se você não bebe vinho da Madeira, vá para a Ilha da Madeira conhecer a ilha, sabe? Porque vale conhecer a ilha.
Então, falando em ir para a Ilha da Madeira, como é que se chega na Ilha da Madeira, Vini?
Você chega de avião, essencialmente, né? Porque a gente está a 700 quilômetros da costa da África, a quase 1.000 quilômetros de Lisboa, então é de avião.
Sim, não acha que você vai chegar ali no Algarve e pegar um barquinho em meia hora, tá na ilha, pelo amor de Deus.
De jeito nenhum, assim, a Madeira está mais próxima da África do que da Europa, mas o voo de Lisboa é rápido, tem vários voos de Lisboa para a Ilha da Madeira. Se o tempo não está muito bom, pode ser que tenha alguma dificuldade para pousar, mas geralmente é tranquilo hoje em dia. E você tem voo de outras cidades da Europa, então tem voo de Londres, tem voo de outras capitais, mas principalmente de Lisboa. Então vai para Lisboa, pega um voo para o Funchal. A partir do Funchal você consegue... Bom, recomendo ficar hospedado no Funchal, tem uma série de hotéis, e como a ilha é pequena, A Ilha da Madeira não é grande, então você consegue conhecer boa parte da ilha em pouco tempo. Assim, é fácil se deslocar dentro da Ilha da Madeira, as coisas são próximas. Então, para ter uma ideia, tá? O Funchal está no sul da ilha, que é a parte mais seca da ilha, e a Ilha da Madeira mesmo tem 742 quilômetros quadrados, 750 quilômetros quadrados. Então, é uma ilha pequenininha. Foi engraçado conversar com o pessoal lá do IVEBAN, o próprio Thiago Portuga, que ele falou que quando ele ia para o norte da ilha, por exemplo, quando ele era criança, eles iam tipo excursão da escola, sabe? Era uma excursão de um dia. Mas a ilha passou por uma série de obras de infraestrutura nos últimos 40 anos. Então, hoje, você tem uma série de túneis passando pelo meio da ilha, pelo meio das montanhas da ilha, e você consegue chegar no norte da ilha em uma hora e pouquinho. Então, você consegue. E no norte da ilha, por exemplo, tem solos, tem praias com areia preta, sabe, basáltica, com vinhedinho atrás, água super gelada. Então, eu estive bem perto do mar, mas não entrei no mar porque a água estava fria. Mas tem isso. Então, você tem essa diferença muito marcada entre o norte e o sul da ilha, e você tem a parte baixa da ilha e as partes mais altas, porque, de novo, a gente vai do nível do mar para 1.800 metros de altitude andando pouquíssimo. Em 2 horas você está a 1.800 metros de altitude,
Grudada
sabe? É
nas perninhas, minha gente.
literalmente acima das nuvens.
Doideira.
Literalmente acima das nuvens. Isso é uma doideira, isso é muito legal. Tanto que no dia que eu fui com eles conhecer o Pico do Areiro, por exemplo, eles me pegaram no hotel de manhã, nós fomos de carro, e sobe, 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 sobe. Chegou um momento que eles falaram: não sei se vai estar aberto, não sei se vai estar aberto, uma neblina, tudo fechado, você não enxergava um palmo na sua mão, e a gente tá, não vamos subir até lá, não vale a pena, vai estar fechado. Aí a gente começou a descer de volta, a Marcela falou: não. Vamos subir, se tiver fechado, vai valer o passeio. A gente foi. Passou um trecho de neblina, você fala, vai estar fechado, vai estar nublado. Não, estava aberto, chegando lá em cima, tempo super bom, e isso acontece na Ilha da Madeira. Você não sabe quando vai chover, você não sabe se vai estar nublado, se vai estar aberto. Mas uma coisa curiosa, como tem chuva esparçada e nuvem, tá, o tempo está nublado na ilha inteira, eles têm um serviço de estação meteorológica com câmeras por toda a ilha. Então, se você, como turista, quer conhecer algum lugar da ilha, você pode consultar esse sistema e ver se está aberto o tempo onde você quer ir.
Legal. Oh, e
Isso
aí,
é bem legal também.
agora que me ocorreu uma questão, os vinhedos na ilha, eles estão plantados em que ponto ali? Na parte mais baixa, na parte mais alta, no meio do caminho, onde é que eles ficam?
Eles ficam na parte mais baixa das encostas, mas ficam em altitude, mas não no alto da encosta, porque é muito frio. Mas a gente vai ter vinhedos ali a 400, 500 metros de altitude, boa parte deles. A gente tem boa parte dos vinhedos está perto do Funchal, está ali em Câmara de Lobos. E aí, curiosidade, por que Câmara de Lobos, né? Você pensa, na ilha não tinha lobo, animal lobo, mas tinha lobos marinhos. Então tinha uma caverna cheia de lobos do mar, por isso Câmara de Lobos. E hoje eles não moram mais na ilha, mas estão ali pela volta. Então você tem em Câmara de Lobos boa parte dos vinhedos, só que hoje você tem que saber onde ir para ver vinhedo na ilha. Porque como eles estão muito espalhados, tem vinhedo classificado dentro do IVEBAN que tem meio hectare. Tem vinhedo que tem meia dúzia de planta, literalmente assim, e produz uva para fazer vinho madeira, registrado, catalogado. Porque a densidade de cultivo não é muito grande e os vinhedos foram substituídos por outras culturas mais rentáveis, como a banana, por exemplo, na ilha. Então você tem que saber onde ir para ver vinhedos. Você quer ver vinhedo fácil, produtivo, registrado, em uma vinícola? A Henriques e Henriques tem um vinhedo do lado, assim. Então você consegue ver junto da vinícola um vinhedo bem localizado, legal para ter uma ideia de como são as vinhas. Mas tem vinhedos pela cidade toda. E tem lugar, às vezes você para no meio de uma encosta, você está numa praia, você olha para cima, e na encosta você vê o vinhedo. E você se pergunta, como é que aquelas pessoas foram parar lá? Nós fomos fazer uma visita num dos vinhedos, o solo da madeira é tão fértil, que quando você tem o vinhedo, você tem outras coisas no meio do vinhedo. A gente estava andando num dos vinhedos que nós fomos visitar, tinha uma abóbora enorme crescendo no meio do vinhedo.
Provavelmente algum
E
passarinho depositou ali e ali ficou.
E você tem os poios, esses patamares construídos em pedra, eles são bastante estreitos. Sabe? É uma coisa assim, é uma viticultura heróica e é uma viticultura de risco. Tinha momento que a gente olhava, andando no meio dos dias, a gente olhava para baixo e pensava, gente, se cair aqui, ninguém resgata.
Só cabras e bodes para conseguir ficar nessas inclinações.
É isso, assim, é um negócio super inclinado a alguns vinhedos, mas estão lá e estão produzindo uva para fazer vinho, e isso é muito legal. Em algum momento na história da madeira, o pessoal produzia... As vinícolas geralmente ficavam perto do Funchal ou de cidades maiores, porque faz sentido para expedir o produto envasado, né? Tanto em tonéis, em pipas de madeira, quanto em garrafas. Só que os vinhedos estão espalhados pela ilha. Então, o que o pessoal fazia? Pegava as uvas, colocava numa tina, né, de fermentação e esmagamento do lado do vinhedo, e o pessoal enchia uns tonéis, não eram tonéis, mas eram sacos, e eles carregavam no ombro os sacos com o vinho líquido até chegar à vinícola, ou botavam em carroças. Assim, você vê as fotos de um período mais antigo, era muito precário, era muito rústico. O processo na ilha, o pessoal fazia vinho igual, sabe? Então é muito legal.
Então, dependendo do lugar que se auto-intitula de viticultura heróica, o pessoal da madeira dá risada, né? Vocês estão de sacanagem comigo. Eu carreguei esse vinho em saco no meu ombro, minha gente. 2.000 metros de altitude, vocês estão me falando de viticultura heróica? Nossa, isso aí é heróico mesmo. Ainda mais na localização, né? Porque tudo fica mais difícil, o equipamento é mais difícil, quase tudo é manual, tudo é mais rústico, né? Mais artesanal do que em outras regiões.
E o legal é que a madeira teve uma importância histórica muito grande, porque ela era entreposto no período das navegações, então todo mundo que queria chegar até as Índias tinha que passar pela madeira. Então, você parava na madeira, reabastecia, e a partir daí era a costa da África, para você poder chegar do outro lado. Por isso também se criou a coisa do vinho da roda, o vinho de torna-viagem, né? Aquele vinho que ia e voltava melhor do que tinha ido. Por isso tem uma tradição de vinhos fortificados. Mas a partir da criação, por exemplo, do Canal da Mancha, do Canal de Suez, a gente teve muita perda na madeira, porque não era mais rota. A partir do momento que você tinha um canal que cruzava, cortava ali, né, do Mediterrâneo, você já podia ir para a Ásia, acabou. Então, a madeira, ela é muito reflexo da história do mundo, assim. História de Portugal. O vinho da madeira está muito ligado à independência dos Estados Unidos. Os Founding Fathers tomavam vinho madeira. Esse legado histórico na madeira está muito presente. Ele é muito valorizado e tem muita influência inglesa, né? Então, a gente tem Blandys, por exemplo, como nome de vinícola. Então, você tem essa influência estrangeira grande. É um lugar muito cosmopolita. É muito português e muito cosmopolita ao mesmo tempo. Lisboa é meio que assim, é muito português e muito cosmopolita, só que a madeira consegue ser ainda mais portuguesa no sentido rural, camponês, agrícola, e consegue ser, por outro lado, ainda mais cosmopolita por causa do turismo. Tem turismo do mundo inteiro na madeira, então turismo de todo lugar, e você tem essas influências assim. E o pessoal na madeira está hoje se modernizando em vários aspectos. Então, você tem gastronomia internacional, você tem hotéis de luxo na ilha, você tem pousadinhas, você tem lugares importantes para visitar. Então, tem uma série de opções. Uma das coisas curiosas, por exemplo, quando você pensa em hospital, né, para tratar doentes, o hospital geralmente fica no centro da cidade. Um dos principais hospitais da Madeira fica numa região muito alta. E você pensa, pô, a pessoa passou mal no centro, ela tem que subir até chegar no hospital, mas o hospital foi criado naquela altitude para evitar a parte da maresia, do ar do oceano, para pegar um ar mais limpo dos bosques, das florestas na parte mais alta, porque para quem tinha problema respiratório. Então, assim, você para olhar a cidade e começa a se perguntar por que que isso está aqui desse jeito? Você começa a ter respostas muito curiosas. Então, para quem gosta de descobrir cidades históricas, e a gente está falando de pouco mais de 600 anos de história, vai. Então, não é uma história super antiga. Você tem história nova com o Cristiano Ronaldo, você tem uma cultura madeirense muito própria, você tem tradições madeirenses muito próprias. Então, vale a pena conhecer, vale a pena visitar, recomendo, não vejo a hora de voltar.
Vini, então, para a gente fechar, para quem nos ouviu aqui, ficou interessado, gostou da história, entendeu que Madeira está ligado muito a essa história antiga, né, do mundo, da Europa, mas do mundo, quem quer conhecer um pouco mais disso, ou se aprofundar, sem precisar ir até lá fazer um curso de professor de madeira, tem algum livro, algum site para indicar para os curiosos de plantão?
Vamos pegar aqui, ó, já.
Já.
Ó, dicas boas da madeira, tá? Você tem um Instagram, Vinho Madeira Wine. Tá. Então, é uma parte dedicada ao vinho madeira pelo Ivebam. Então, tem conteúdo muito bom sobre vinhos da madeira, eventos que eles têm sobre vinhos da madeira. Tem os sites das vinícolas. Então, Justinos, Barbeito, Henriquezinho Henriques. Tem uma página do Rum da Madeira, @rumdamadeira, também para falar sobre o rum, drinks com rum da madeira. Isso vai ali. Um Instagram que é lindo para se apaixonar. É Visit Madeira.
Você quer ver? Fala, eu estou seguindo.
Visit Madeira. Se você não se apaixonar por essas imagens, não vá para Madeira. Mas não tem como não se apaixonar por essas imagens.
Não se apaixonar. Eu já abri aqui. Se você não se apaixonar por essas imagens, você está passando por um momento muito difícil na sua vida.
Exatamente. Então, são algumas formas de conhecer vinhos da Madeira. O próprio site do Ivebam, deixa eu abrir aqui, é ivebam.madeira.gov.pt. No site do Ivebam, que é o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, e do Rum da Madeira também agora, né? Você tem páginas sobre vinho madeira, vinhos tranquilos, rum, artesanato, bordado. Então, você entra em vinho madeira, tem conhecer o vinho madeira, e você vai para uma página só para conhecer vinho madeira, que é o nome da página é vinhomadeira.com. Tem tudo. Como os vinhos são feitos, imagens, quem são as vinícolas, as categorias, o envelhecimento, as castas, a história, como consumir, tudo sobre vinho madeira. Então, você tem a página do Ivebam, a partir dali você pode ir para vinhomadeira.com, mas a página do Ivebam tem a página do Bordado, inclusive vale a pena seguir a página da Bordal, que é @bordalbordadosdamadeira, para ter uma ideia de como são os bordados da madeira, né? Eles são fabricantes e exportadores de bordado. Então, assim, dá para conhecer bastante até ir para a Madeira. E também, você vai para Portugal continental, né? Você consegue provar vinhos da Madeira mais raros. E tem uma dica boa, que não é só sobre vinho da Madeira, mas é uma dica boa para quem vai visitar Lisboa. Tem a Garrafeira Nacional. A Garrafeira Nacional é uma grande loja de vinhos em Lisboa e eles têm algumas unidades. Uma delas fica no Mercado da Ribeira. A Natália está fazendo carinho nas sobrancelhas dela enquanto a gente está gravando.
Ai, ô Vinícius Santiago, tu continuar falando sobre as lojas enquanto eu avalio que eu estou precisando arrumar a sobrancelha. Que
não, foi só porque foi engraçado. A Garrafeira Nacional tem uma loja no Mercado da Ribeira.
Calma. Depois o pessoal perguntar por que vocês não fazem vídeo, gente, por causa disso.
Porque
enquanto o Vini fala, é o tempo que eu tenho livre na minha vida para poder o quê? Verificar a sobrancelha, entendeu?
E é
se
isso. Colocar
isso no vídeo, vocês. Bom, talvez vocês deem risada e gostem. O pior de tudo é que esse povo que nos ouve é tão maluco, é pior que a gente, é capaz de achar legal esse tipo de bobagem.
Pior é que é mesmo. Então, de novo, a Garrafeira Nacional do Mercado da Ribeira, do Time Out Market em Lisboa, tem Enomatics. E eles geralmente têm vinhos de safras antigas nessas Enomatics. Então você consegue ir lá pagar uma taxinha de alguns euros e provar vinhos muito antigos. Varia. Então eu já provei portos antigos, já provei madeiras antigos, já provei carcavelos antigos. Então vale muito a pena, passando por lá, passar nessa loja só para provar vinho da Enomatic. Você paga um valorzinho em euro, mas você vai provar vinhos muito raros ali também. E podendo participar de alguma degustação, alguma aula, alguma formação de vinho da madeira, participe. Em breve teremos.
Estamos aguardando isso, Thiago.
Eu fui da primeira leva desse ano de formador de vinhos da Madeira, mas tem uma galera indo agora em outubro fazer a formação em vinhos da Madeira também. Então,
em breve teremos. Quero com o Vinícius Santiago. Não quero com esse... Nem sei quem vai, né? Vai que tem um amigo meu no meio. Azar, eu quero com o Vini.
Tá bem. A gente faz um negócio junto, uma galera, mas vai ter coisa muito legal de vinho da Madeira. Uma das coisas que surgiu, inclusive, para promover vinho Madeira como ideia, é criar um Madeira Wine Day, né? O dia do vinho Madeira. Porque isso não existe ainda. Então, daqui a pouco, a gente vai ter uma celebração também do dia do vinho da Madeira. Está sendo trabalhado isso, então poderemos provar vinhos Madeira de várias formas. E fica a dica, quer provar vinhos da Madeira? Você encontra vinhos da Madeira... No Brasil tem na Porto a Porto, Casa Flora, tem a linha da Justinos, na Mistral tem a Blends, e você encontra alguns rótulos da Henriques e Henriques aqui no Brasil também. Não tem todos os vinhos da Madeira no Brasil, mas você tem vários vinhos da Madeira e tem excelentes vinhos da Madeira no Brasil, é só dar uma pesquisada aí no Google que você encontra vinhos da Madeira.
Dá um Google. Isso, Vinícius Santiago, consegui numa sexta-feira de sol no Rio de Janeiro te fazer ficar dentro de um quarto gravando um podcast. Isso, minha gente, isso é amizade. Ou vontade de falar de vinho, mas eu acho que é amizade. Eu acho que no fundo deve ser amizade, né, Vinícius?
Eu acho que esse foi o podcast que a gente menos falou de vinho.
Exato, porque eu acho que deu, né, de vinho. Imagina, gente, tô brincando, a gente vai continuar falando de vinho. Mas é que eu tenho gostado de fazer esses bate-papos. A gente fez semana passada, fiz com a Gabi, sobre Bordeaux, e que a gente focou muito mais. O vinho entrava, assim como tu fez, assim, no meio da viagem. Porque, de fato, a parte mais legal do mundo do vinho, estudar é muito legal, mas ir para um lugar e ver as coisas com os nossos olhos, entender o que a altitude faz num vinho... por estar lá presenciando a altitude, entender o vento, por estar lá vivenciando aquele vento, torna tudo muito mais legal, né? E eu sinto que a galera agora está começando a viajar mais, as fronteiras se abriram, as restrições diminuíram, então está todo mundo doido para fazer tudo. Turismo com enoturismo, tudo misturado. Então, é isso aí, o pessoal está gostando desse nosso formato e está divertido, eu também estou, porque a gente não precisa estudar muito antes, né, Vivi?
Não tem isso. Mas uma coisa que eu vou propor aqui, vocês comentem aí, se vocês curtirem, avisem o pessoal do MAMI. Se vocês querem algo mais aprofundado sobre vinho da Madeira, o que a gente pode fazer é gravar presencial provando vinho da Madeira.
Ah, mas isso muito me interessa. Isso não interessa se o pessoal quer ou não. Isso a Natália quer. Não, primeiro tá faltando gravação presencial nossa, né, Vinícius? Porque
é verdade.
A gente agora mora a 800 metros de distância um do outro, mas é um mais ferrado que o outro. Na verdade, tá mais ferrado. Eu sou ferrado, tu anda pior do que eu, né? Tu só vem aqui na minha casa quando tem que gravar vídeo pro curso.
É isso. Mas vamos resolver isso.
Vamos resolver.
Vamos resolver. Domingo tá aí, domingo vocês já vão jantar ali em casa, vamos tomar uns vinhos, uns bermu. A gente pode gravar um sobre vermute, inclusive, daqui a pouco.
Inclusive, daqui a pouco, que eu acabei de receber mais uma garrafinha daquele vermute. Aí, a gente foi numa vermuteria, né? Quem não viu, olha, a gente tá misturando assunto. Vamos começar a fazer assim? A gente podia começar a fazer isso. Atualizar as fofocas da amizade sempre no podcast. E aí a galera só acompanha para saber o que está acontecendo com a nossa vida. Assim, às vezes,
eu acho maravilhoso.
Porque, gente, a gente foi no final de semana passado, a gente foi na Trinca, depois de ir na SP Art, que aconteceu a Rotas Brasileiras, né, uma edição especial da SP Art, só com artistas brasileiros, que foi muito legal. A gente foi para o Trinca Bar.
O Trinca Bar.
Um bar de vermutes. E eles têm os vermutes da casa, tirados na torneira, muito legais. Quando a gente chegou lá, a gente recebeu uma degustação dos três vermutes da casa, uma explicação. Provamos muitos drinks, né, Vini? É um bar super novo, acho que abriu há 3 meses, estava super tranquilo. Eu não lembro o nome da rua dele, mas é em Pinheiros, na mesma rua, do ladinho do Guilhotina. Isso aí. Mais tradicional. Um lugar bonito, com uma comida muito gostosa, que realmente combinou super com os drinks. E os drinks maravilhosos, o pessoal entende bastante lá de drink. O Vi ainda fez uma... inspecionou ali o bar deles, a seleção de bebidas que eles tinham no bar, e gostou, disse que estava bem completa.
O bar é maravilhoso, os drinks são excelentes, assim. Os vermutes da casa são maravilhosos. E assim, a gente pediu uma porção de chips para provar. Os chips estavam deliciosos. O escabeche, gente, o que era aquele escabeche?
Muito delicioso.
E é isso, assim, é um bar onde você vai para conversar, trocar uma ideia. A música era boa. Então você vai no lugar, a trilha sonora é gostosa, funciona. Eles têm espaço para exposição de arte. Então vão ao Trinca. Ah, porque esse bom. É um bar que você merece conhecer. Eles têm vermutes diversos e releituras de drinks também, sabe? Então, o pessoal entende muito de drinks.
Exato.
Os bartenders são muito bons. Se você tiver na vibe de ver a coisa acontecendo, sente no balcão, é um baita do balcão.
A gente sentou primeiro numa mesinha, mas a gente migrou em 30 segundos pro balcão e ficou ali.
E ficou no balcão, e é lindo. O trabalho em madeira do balcão, da área do balcão, é maravilhoso. E é uma coisa, é um bar em São Paulo, que poderia estar na beira da praia, poderia estar em qualquer outro lugar. É um bar elegante, é gostoso, mas ele não é almofadinho, ele não é cafona. É um lugar bonito e gostoso de ir. O Trinca é uma recomendação maravilhosa, tá aí pra galera.
Inclusive, vamos todo mundo lá, vamos apoiar o bar, que a gente quer um bar de vermutes, a gente quer que exista pro resto da vida, porque nós somos loucos por vermute, então queremos que as pessoas utilizem o bar, que elas frequentem o bar, que elas gastem dinheiro no bar, para que o bar se mantenha aberto, para que a gente possa continuar indo no bar, porque a gente ama vermute. Vinícius Santiago também ama, a gente aqui em casa ama muito vermute. Então, ficamos muito felizes nesse dia, estava bem tranquilinho, muito drink bom, hospitalidade no topo, gostamos. Não era esse o tópico, mas a gente aqui ó, já trouxe até dica de bar, gente. Isso aqui é quase um programa semanal de amenidades, assim, né? Ao invés de um podcast.
Mas é sobre isso, é falar sobre a vida, as coisas boas da vida, vinhos, vermutes, amigos, comidinhas e tais que tais, e memes.
E as coisas boas da vida daí inclui ser herdeiro, não sou, tá, Vinícius? Mas tudo bem.
Eu queria também, não sou, sou guerreiro.
Nossa, mãe, pelo amor de Deus, meu primeiro segundo de vida, eu já descobri que não era herdeira, que triste. Mas enfim, olha o que já virou esse podcast agora, depressão de psicólogo.
A gente aproveitando o primeiro podcast de setembro amarelo, cuidem da saúde mental de vocês. Se precisarem de ajuda, vão atrás de ajuda, falem com amigos, vão atrás de um médico, um psicólogo, um psiquiatra. É importante estar com boa saúde mental para sobreviver no Brasil que a gente está vivendo hoje.
Por favor, então, a piadinha do tipo Brasil me obriga a beber. Gente, vamos lembrar que vinho é legal, drinks são legais, mas álcool não é remédio para nada, tá?
Exatamente, e vale, eu sempre lembro de um professor que dizia que beber por gosto é maravilhoso, beber por desgosto é cretino.
É.
Então bebam por gosto, sabe? Bebam com desgosto, por gosto, mas não por desgosto. Então, sim, gente,
não afogue mágoas em bebidas, não vai ser
exatamente
bom, não vai ser bom pro corpo físico de vocês, nem pro psicológico de vocês.
Exato, tratem-se bem, cuidem-se bem, cuidem da saúde mental, bebam com moderação, de vez em quando sem moderação tá valendo também, mas é de vez em quando, comam bem, comam variado, experimentem coisas diferentes, convivam com os amigos de vocês. A Nath está falando de saiu para ir no bar no final de semana, foi super gostoso, super divertido, ver uma exposição de arte, foi um rolê super legal, e é isso, compartilhem bons momentos com as pessoas que vocês gostam, e tá tudo certo, um setembro maravilhoso para vocês, eu espero mais convites para gravar com o MamiCast, porque fazia tempo que eu não vinha para cá.
Ô, querido, fazia tempo que tu não tá disponível nesse mundo, tá? Tu não vem com essa, que eu vou aqui, ó, vem me chamar ao vivo não, mas vai ser quase ao vivo pelo horário que a gente tá aqui, o podcast já tá indo pro ar agora, vem me chamar ao vivo, não tem tempo pra nada, homem, tu não tem tempo pra nada, já te chamei aqui mil vezes, tu já cancelou mil vezes, já que esperei aqui em quinta de manhã, em sábado de manhã, e nada de Vinícius Santiago chegar.
É verdade,
E Vino, libera o Vinícius um pouquinho, Vino, pelo amor de Deus, você está com saudade do nosso amigo. Eu vejo ele menos agora que ele mora em São Paulo do que quando ele morava em Porto Alegre.
É verdade, a gente se vê menos agora.
Se tiver ficando rico, a gente está super apoiando, que a gente quer que os amigos fiquem tudo ricos. Para comprar um bar, para nos convidar.
Exato, para criar um bar só de vinho fortificado.
Não, para comprar um barco. Eu quero.
Ah, um barco?
Eu quero amigos que tenham um barco para me convidar para passear de barco, porque eu não vou comprar um barco, não tenho dinheiro para um barco, e se eu tiver dinheiro para comprar, não vou ter dinheiro para manter, meu gente. Eu preciso de amigos com barco. E eu não
Nath,
quero.
Olha,
eu não vou ficar amiga de uma pessoa porque ela tem barco. Eu quero o quê? Que os meus amigos fiquem ricos
com barcos,
é isso?
É, não, para mim, barco, churrasco e piscina, bom é dos outros também.
Exatamente.
Né?
Então... Exatamente. Este é o ponto. A piscina, até a gente acha, eu sempre fico pensando, ai, como eu queria ter uma piscina, né? Mas se tivesse, tenho certeza que não usava.
Ia ficar é isso.
Limpar, essas coisas todas. É isso, gente. A gente já está se estendendo aqui, ó, já estamos entrando em outros tópicos nisso, o que é um sinal que a gente está precisando se encontrar e bater papos aleatórios, né?
Tá. É isso aí, estamos precisando nos encontrar, beber, falar da vida.
Exato. Então, estou aguardando que o senhor volte para São Paulo para a gente visitar finalmente seu apartamento, que o senhor já mora a 800 metros de mim há uns bons meses e eu ainda não fui conhecer a sua casa.
É verdade, gente, conhecerão,
né?
Conhecerão.
Aí a gente vê a hipocrisia, né? Aí a gente... Tá, chega, gente, que vocês já estão aí, ó. Quem ficou até aqui com a gente é muito guerreiro, né? Pra estar aqui ouvindo bobagem, ouvindo a gente ter DR da amizade, porque a gente tem DR da amizade aqui. A gente tem DR da amizade. Ah, é? Tá andando com essa pessoa aí? É, não gosta mais de mim? Então fala com ela. Eu sou essa, eu tenho ciúme dos meus amigos. Tudo bem, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Imagino se estivessem morrendo de saudade do Vini. Eu tava morrendo de saudade do Vini também. Vini, já te falei, né? Vou fazer aqui em público. Eu vou resgatar os vídeos antigos que a gente tem, da época que a internet era a manivela. E vou botar na internet de novo, porque a gente tá precisando voltar a falar de uns outros temas também que não sejam só Vini. Eu acho. Eu acho pra gente...
Por favor.
Dar uma oxigenada na cabeça. Pessoal, quem não segue Vini Santiago ainda, não sei o que está fazendo aqui nesse podcast, sinceramente. Vá lá e siga Vini Mirago agora. Lembrando, Mirago não é o sobrenome dele, né? Mirago é Miranda e Santiago unidos. Então é Vini, Vinícius Miranda de Santiago. Mas o Instagram é Vini Mirago. Sigam o Vini, cobrem ele para que ele faça esse evento de vinhos da Madeira, porque eu também preciso participar, estou louca para provar esses vinhos. É, vamos fazer um grande mutirão, irritar o Vini a ponto dele dizer, tá, vou fazer esse evento para vocês pararem de me incomodar. Sigam o Mami Mag, quem não segue o Mami Mag, eu ainda também não sei o que está fazendo aqui. Entrem lá no site mamimag.com.br, espiem tudo que tem por lá, tem bastante coisa interessante. É, nos vemos na próxima sexta-feira aqui. Se quiserem mandar alguma sugestão de tema, fiquem à vontade, podem mandar na DM, e-mail, onde vocês acharem a gente, vocês mandem mensagem lá que a gente ouve. Talvez não acate, mas a gente ouve, a gente lê, tá tudo certo. Boa sexta, jovens, divirtam-se.
Boa sexta, bom setembro. E lembre-se que no final do mês tem aniversário da Natália.
26 de setembro.
Então, já bota na agenda.
Já bota na agenda. Quem não botou na agenda, quem não manda parabéns, está na minha listinha, ó. Na minha listinha dos ingratos, eu faço. É isso, gente. Chega de enrolar. Um beijo, até sexta-feira.
Gratidão, gratiluz, gratitudo.
Gratitude.